Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Uma equipe de pesquisadores registrou um anel improvável em torno do asteroide Kaoar. Até pouco tempo, acreditava-se que apenas planetas gigantes como Júpiter e Saturno poderiam ter anéis. Vamos entender melhor a importância dessa descoberta no quadro Ciência no Rádio, que hoje recebe o Dr. Bruno Morgado. Ele é professor do Observatório do Valongo e doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional. Dr. Bruno Morgado, um bom dia para você.
Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho mais sobre esse trabalho que acaba de ser publicado.
O prazer é nosso. Antes de tudo, Dr. Bruno, acho que vale a pena a gente dar aquele passo para trás e recordar para os nossos ouvintes que estruturas são essas que nós convencionamos a chamar de anéis.
Bom, quando a gente pensa em anel, a gente sempre pensa em Saturno, né? Que tem aqueles anéis lindos que a gente consegue ver em telescópios comuns até.
Sim.
E essas estruturas são amontoados aí de pequenas pedras, rochas que ficam rodando em volta de um objeto, né? De um objeto maior, como um planeta, ou nesse caso, o Kaoar, que é um planeta, é um candidato a planeta anão.
Ah, sim. Então, vamos lembrar um pouco melhor do que é o Kaoar e por que ele é chamado de um nome que no rádio talvez a gente quisesse evitar, né? De transnetuniano.
Bom, o Kaoar é um dos pequenos corpos do Sistema Solar, ele é um objeto que está além da órbita de Netuno, por isso ele é conhecido como um transnetuniano. Ele é um objeto aí que é um remanescente da formação do Sistema Solar como um todo, pode ser pensado aí como daqueles tijolinhos que há muito tempo atrás os seus parecidos formaram o que hoje são os planetas.
Sim.
Então, entender melhor esses corpos é muito interessante para a gente entender melhor como o Sistema Solar inteiro se formou.
Com certeza. Então, Bruno, você nos lembrou dos anéis e também do Kaoar, né, do que se trata. Então, vamos falar desses anéis no entorno ali do Kaoar. Como é que eles foram detectados?
Bom, a gente utiliza uma técnica chamada ocultação estelar. Essa técnica, ela tem um paralelo muito imediato com o nosso eclipse, né? A gente tem o Sol, a Lua passando na frente do Sol, e se você está no lugar certo e na hora certa, você vai ver o Sol desaparecer, porque a Lua passou na frente.
Sim.
E de um instante depois, esse Sol vai reaparecer. Então, em paralelo, a gente tem estrelas que estão muito, muito longe da gente, e esses pequenos corpos do Sistema Solar vão passar na frente dessa estrela para observadores aqui na Terra.
Uhum.
E se você estiver no lugar certo e na hora certa, você vai ser capaz de perceber essa estrela se apagando. Então, não só o Kaoar passou na frente dessa estrela num determinado momento, mas como a gente foi também capaz de perceber a estrela, o anel de Kaoar passando na frente da estrela, causando aí uma variação no brilho da estrela. E é assim que a gente soube dizer que Kaoar possuía um anel.
Me lembra aqueles momentos em que a gente está na janela de um prédio, por exemplo, e você vê uma luz num ponto afastado, num morro, e tem na frente uma árvore, né? E de acordo com o balanço da árvore, às vezes a folha tapa aquela luz, como se a luz sumisse. Depois a folha sai da frente e a gente volta a ver a luz novamente. Dá para utilizar essa analogia, professor?
Dá sim, é uma ótima analogia.
Muito bem.
E o interessante é que se você estiver em diferentes lugares aqui da Terra, você vai ver coisas diferentes.
Sim.
Então, ao combinar todos esses dados, a gente consegue aí dizer que é um anel de fato.
Muito legal. Agora, quando a gente chama de improvável, fica aquela impressão de que ele não deveria estar lá de acordo com as informações que a gente tem acumuladas até hoje, né? Por que que a gente diz que ele não deveria estar lá?
Bom, em 1850, aproximadamente, um astrônomo francês, Edouard Roche, ele desenvolveu aí um trabalho, uma teoria, de que existe aí um limite, onde se você está dentro desse limite, você tem anéis sendo estáveis, né, permanecendo aí por um longo período de tempo como anéis, e se você está além desse limite, se você está fora desse limite, o anel não seria estável, ele se tornaria um satélite natural, como uma lua. E
sim,
o anel do Kaoar, ele está muito fora desse limite, ele está muito além do que se esperava. Então, é improvável que, segundo a teoria padrão, ele não deveria existir. Seria mais provável que ele tivesse se tornado um satélite há muito tempo atrás.
Sim, sim. Bom, a partir da sua fala, dá para perceber que essa descoberta traz coisas novas, né? Que caminhos a gente pode estar abrindo agora ou novas questões que estão surgindo a partir dessa descoberta, Bruno?
Bom, essa é uma grande pergunta, né? No final do dia, esse trabalho, ele veio abrindo mais perguntas do que dando resposta. A gente perceber esse anel tão longe de onde ele deveria, isso faz a pergunta de como que ele está lá, por que que ele não está, de fato, se tornando um satélite, como seria esperado. Então, a gente precisa melhor entender isso, melhor entender todo o processo de formação, como essas pequenas pedras se juntam e se tornam algo maior.
Sim.
Talvez a gente ainda precisa considerar fenômenos físicos que a gente não considerava antes e que esse processo, na verdade, seja mais complicado do que a gente imaginava anteriormente. Então, essa descoberta em torno do anel, em torno de Kauar, traz pra gente essas perguntas e conseguir respondê-las com certeza vai deixar a gente um pouquinho mais próximo de entender como o sistema solar se formou.
Muito legal, né? A ciência é assim, você traz um achado novo e esse achado traz novas questões, multiplica as dúvidas, mas ao mesmo tempo expande também o nosso conhecimento acerca do universo. Só tenho a agradecer ao Dr. Bruno Morgado, que é astrônomo, é professor do Observatório do Valongo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz parte do grupo de astrometria do Rio de Janeiro, trabalhando na área de astronomia de posição e sistemas planetários. Muito obrigado, Dr. Bruno, pela conversa e até uma próxima oportunidade aqui no nosso Ciência no Rádio.
Eu que agradeço, muito obrigado aqui pelo espaço.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.